15 minutos ao Parlamento.
15? Não. Está bem. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência com a entidade Stand for Life em Portugal. Já temos entre nós o Dr. Hélder Pereira, eu agradeço que, se por acaso não estiverem corretos os nomes, que corrijam, a doutora Sofia de Melo e o Dr. João Sousa Ferreira. Então, hoje damos desde já as boas-vindas na Comissão Parlamentar de Saúde. Penso que é a primeira vez neste âmbito que reunimos. Eu gostava de transmitir que geralmente a nossa metodologia é uma curta apresentação, mas o doutor já me falou em 15 minutos, eu acho que é bem possível, pois os senhores deputados fazem uma... põem questões e depois passamos a um período de resposta que nós prevemos que a audição não dure mais, que a audiência não dure mais de 45 minutos. Pronto. Mas é evidente que há tolerância, mas pedimos a todos sempre a maior brevidade. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à apresentação. Se o doutor faz favor, pode, dispõe do tempo como entender.
Muito bom dia, senhora. Agradeço o convite e estar aqui presente. Eu irei... Convite foi... Exatamente. Eu irei apresentar então um projeto que é o Stand for Life, que é um projeto europeu que está incluído dentro de um projeto para redução do infarto, da mortalidade por infarto de miocárdio na Europa. Este projeto tem que ver com a angioplastia primária. Não sei se vou explicar rapidamente o que é uma forma de tratamento para o infarto. O infarto resulta de uma oclusão de uma artéria do coração por um coágulo que se forma, e há que abrir rapidamente a artéria para restabelecer o fluxo e para reduzir a mortalidade. Isto implica o implante de um stent, que é um dispositivo médico, e portanto daí o nome stent for life. Isto é a artéria depois aberta. Qual é o problema deste tratamento? Dois problemas. Um é que é necessária uma logística para realizar este tipo de intervenção. Nem todos os hospitais estão em condições de o fazer e nem o podem fazer. Segundo é que é o tempo. Quanto mais tempo passa, maior é a mortalidade e, portanto, há que atuar rapidamente. Neste gráfico mostra, de facto, que a mortalidade aumenta muito a partir dos 90 minutos depois da oclusão da artéria. E quando falamos de atraso, há dois tipos de atraso. Um que é o atraso do doente, isto é, o doente desde o momento que começa com dor, o infarto manifesta-se por dor, desde que começa a dor até que pede ajuda, e chama-se o atraso do doente, portanto, enquanto o doente não entra no sistema. Depois há um outro tipo de atraso, que é o atraso do sistema, que é desde o momento que o doente pede ajuda ao Serviço Nacional de Saúde, neste caso, até o momento em que nós o tratamos. Temos aqui dois tipos de atraso. Isto é um mapa da Europa no início, em meados da década passada. Portugal aparecia naquele azulzinho bebé, com uma taxa de angioplastia primária de menos de 200 por milhão e por ano, em contraste com o norte da Europa, em que ultrapassa os 600, que de facto... Pois, este era assim, já vamos ver, já mudou um bocadinho. Portanto, o que a Sociedade Europeia de Cardiologia considera é que, de facto, o ideal é mais de 600 por milhão e por ano. E se olharmos para este mapa, Portugal aparece ali ali quase na cauda, com 19% apenas de angioplastia no caso de infarto, também em contraste com o norte da Europa, em que andava pelos 90%. Outro aspecto importante a considerar era isto. Em Portugal, apenas 23% das pessoas com infarto ligavam para o 112. Também contrastando muito com o Norte da Europa, em que, face à suspeita de infarto, as pessoas ligam para o 112. Outro aspecto, na altura, era o Alentejo. O Alentejo praticamente não tinha angioplastia primária. Portanto, no Alentejo, o tratamento é o tratamento mais antigo, que é um tratamento com um fibrinolítico, que é um medicamento que se dá na veia, que é mais fácil de administrar, mas menos eficaz, com uma mortalidade maior. Portanto, neste contexto, nós, a API, que era uma associação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, contactámos a Sociedade Europeia de Cardiologia e entramos então neste projeto europeu que é o Stent for Life. Estes são os países que estão integrados atualmente no Stent for Life, são países aqui na orla do Mediterrâneo, portanto países com uma performance mais baixa em termos de tratamento do infarto. Este projeto é um projeto alargado, tem uma task force e desde o início que encontramos três grandes barreiras. Uma, a nível dos doentes. Como eu disse, apenas 23% dos doentes ligavam para o 112. Por outro lado, os doentes demoram muito tempo, como vão ver, até pedir ajuda. É um problema. Segundo, a nível do INEM. O INEM, na altura, transportava os doentes para o hospital mais próximo. E o hospital mais próximo nem sempre é o hospital que realiza a angioplastia primária. Por outro lado, quando os doentes estavam nesses hospitais, o INEM não tinha permissão de transportar os doentes entre os hospitais, o que, do ponto de vista logístico, de facto, era um problema. E, por outro lado, a nível hospitalar, na altura, o Alentejo não realizava a angioplastia primária e o tempo no sistema era muito alargado. Eu não vou entrar em pormenor para dizer que isto é um programa que temos, portanto, várias iniciativas de ensino, aos profissionais de saúde, de um programa para a mulher, porque a mulher é menos tratada, é tratada mais tardiamente. Temos um programa de reabilitação cardíaca, um programa para as escolas, de custo e efetividade, e estamos a trabalhar também com o próprio ISCTEC, com uma faculdade de economia, no sentido de nos ajudar a olhar para o projeto como um todo. Bom, em relação ao doente, então temos esta campanha que é Não Perca Tempo, Salve Uma Vida, e esta campanha é uma campanha de sensibilização da população para o infarto, para os sintomas e para o que fazer, para ligar para o 112. É uma campanha que decorre há 3 anos, temos feito o que é possível, neste caso com a Galp, que nos tem ajudado, através da distribuição, a entregarmos os folhetos e a informação. Temos um protocolo com ordem dos farmacêuticos, através deste programa que é a Geração Saudável, que vai às escolas e ensinamos os mais novos o que é o infarto e transmitimos o que devem fazer. Os cinemas da nós, Zona Luz ao Mundo, transmitem, mostrar o nosso spot naquele espaço publicitário, o Pingo Doce nas marcas registradoras, o Dolce Vida, temos feito rastreios. Temos colaborado muito com a Câmara Municipal do Seixal, que nos tem apoiado, tem diversos programas de rastreios, de ensino, etc., com a Câmara Municipal. Temos colaborado com outras, mas de facto trouxe esta porque é aquela que mais nos tem ajudado. Temos feito programas de informação, neste caso para jornalistas, que foram feitos no Hospital Garcia de Horta, ensinar jovens, enfim, dentro do que é possível, ir à televisão quando é possível, portanto, transmitir este aspecto, que é não perder tempo, as pessoas saberem quais são os sintomas de infarto e o que fazer. E, de facto, isto justifica-se. Num estudo de mercado realizado o ano passado, em Portugal continental, através do ISCTE, verificámos isto. Apenas 24% das pessoas responderam bem quais eram os sintomas do infarto. O resto confundem infarto com AVC ou então com outras coisas. Não sabem o que é o infarto. Mas se lhe perguntarmos o que é que fariam no caso de infarto, sabem que devem ligar para uma ambulância. E se perguntarmos qual é o número em Portugal para ligar para a ambulância, sabem que é o 112. A verdade é que ao longo destes anos continuamos a ter uma percentagem relativamente baixa. Melhorámos, já não estamos nos 23%, mas estamos nos 37% apenas que liga para o INEM. Os restantes vão para o hospital pelos seus próprios meios. Portanto, vem reforçar a campanha. Em relação ao INEM, o que é que se fez? O INEM avançou-se imenso. Logo de início tivemos reuniões com o presidente do INEM da altura, que foi uma excelente parceria, e conseguimos o seguinte. O INEM passou a contactar diretamente os centros que fazem angioplastia e faz bypass aos hospitais que não realizam angioplastia, o que é importante. Portanto, se imaginemos, por exemplo, ali na zona da Península de Setúbal, um doente que está próximo do Hospital do Barreiro, o INEM não transporta o doente diretamente para o Barreiro, mas transporta para a Almada ou para Setúbal, fazendo bypass. Transmite o eletrocardiograma e, se por acaso o doente vai pelos seus próprios meios para o Hospital do Barreiro, por exemplo, neste momento o INEM faz o transporte interhospitalar. Em termos do Ministério da Saúde, temos mantido contactos com a SPMS, com a CSS, com a Direção-Geral de Saúde, enfim, para tentarmos melhorar a rede, melhorarmos as condições e, como disse, o Alentejo não tinha angioplastia primária. A partir de dezembro de 2012 abriu o centro 24 horas, portanto agora já tem, e dentro do nosso programa temos realizado, são fotografias várias, um programa que é ir, vamos aos hospitais que realizam angioplastia, juntamos hospitais que não realizam, com o INEM, com autoridades locais, com centros de saúde, portanto discutir o problema do enfarte e qual a melhor maneira de melhorarmos o enfarte nessas zonas. Em Portugal, portanto, queremos de facto atingir as 600 por milhão, estamos neste momento nas 300 e pouco, mas teremos também que fazê-lo com qualidade. Como vimos, o tempo é importante e, portanto, o tempo entre o início dos sintomas até o doente ser tratado é importante. E o que é que temos acerca de tempo? Por um lado, isto é o mapa atual, Portugal já aparece ali azul escuro, portanto já ultrapassámos as 300, portanto a nível europeu melhorámos. Das 19% dos doentes que eram tratados na década passada, neste momento estamos nos 68, 69%, também portanto é positivo, ultrapassámos as 300, em 2013 já estávamos em 3.500, portanto para 10 milhões e pouco mais são 300 e tal por ano e por milhão de habitantes. 25% da atividade dos laboratórios de cateterismo neste momento estão dedicados ao enfarte do miocárdio, que também é um número importante. Como vimos, a quantidade de pessoas, a percentagem que liga para o INEM continua a ser baixa, 37% apenas, e entre o início dos sintomas até a pedido de ajuda em Portugal, não temos melhorado muito, continua a ser muito largo, quase de 2 horas. Portanto, a campanha justifica-se. Por outro lado, a percentagem de doentes que vão para hospitais que não fazem angioplastia continua a ser elevada. Cerca de metade dos doentes recorrem a esse tipo de hospitais. E quando isso acontece, temos um problema, que aliás o tempo tem vindo a aumentar. Os doentes não deveriam estar mais de 30 minutos dentro do hospital até serem transferidos e no último ano estiveram 126 minutos em mediana. O que de facto é 126, quase 2 horas. Portanto, o doente, desde que entra no hospital até que sai, mais no hospital de secundário, mais 2 horas. Ultrapassa muito os 30 minutos recomendados. Mesmo para os doentes que vão para hospitais, que têm cargos de intervenção, os que vão pelo INEM são tratados com uma mediana de 49 minutos, os que vão pelos seus próprios meios levam muito mais tempo. Em parte pelo próprio protocolo de Manchester, que no ano passado 22% dos doentes receberam pulseirinha amarela e, portanto, esperaram muito mais tempo. 22%. As consequências só podemos extrapolar, as consequências, portanto, é um erro, o protocolo comporta sempre um erro, porque o protocolo, no fundo, estabelece uma prioridade, não é? E para estabelecer a prioridade tem que ter alguma margem de erro. Neste momento, nós tínhamos insistido nisso e conseguiu-se, com a Direção-Geral de Saúde emanou uma norma que obriga a que todos os doentes com dor torácica realizem simultaneamente eletrocardiograma. E isso vai ajudar a, logo à partida, apanhar aqueles amarelos, despistar e perceber que, de facto, são uma situação grave. Do que temos feito, nós temos realizado estudos e registros, do que temos feito, de facto, mostra o seguinte: os preditores de atraso do doente são a idade mais de 35 anos, os doentes mais idosos, são as mulheres, são os sintomas a surgirem durante a noite e as pessoas não ligarem para o 112. O atraso do sistema é a idade também, é o doente a ir para um centro sem cargos de intervenção e viver na região centro. A região centro provavelmente resulta disto. Nós temos, ali estão os centros de cargos de intervenção, ali na zona da Beira não há nenhum, eu pus ali como possibilidade de fazer algum sentido, possivelmente na Covilhã, porque tem uma faculdade de medicina e, de facto, apesar de ser uma zona menos povoada, é difícil de pôr o doente em menos de 2 horas tratado desde o início dos sintomas. Para terminar, estive a falar de enfarte. Estive na segunda-feira em Nice. A Sociedade Europeia de Cardiologia vai iniciar um novo trabalho, assim, digamos assim, um novo programa para acudir a países com pior performance, neste caso nas válvulas aórticas. Este é em 2011, Portugal aparece também ali como o país que menos válvulas implanta a nível europeu e vai aparecer um Valve for Life. De facto, isto vai ser também um outro programa em que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia vai ter que se envolver, porque estamos de facto aqui mesmo muito abaixo da média europeia. E é diferente, o problema é diferente do problema do infarto. Enquanto que o problema do infarto é um problema de organização, nós temos os hospitais, temos boas estradas, temos INEM, portanto é organizar, aqui é mais um problema de facto aumentar o número. E penso que é todo agradecer.
Muito obrigada, doutora. Eu penso que foi muito esclarecedor, mas a apresentação será distribuída, já foi copiada, é sempre. Sempre que as entidades que vêm à comissão trazem apresentações, nós solicitamos para depois os seus deputados poderem receber de forma eletrónica e para se poder estudar com mais tempo. Eu aguardo agora que se inscrevam para perguntas. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Partido Socialista, gostávamos muito de agradecer, desde logo, a iniciativa que tiveram de pedir esta audiência à Assembleia da República e de dar conta do interesse que a apresentação que o Sr. acaba de fazer aqui nos suscita e também, de algum modo, o alerta que nos gera. Uma vez que nós, tendo aqui uma multiplicidade de assuntos que tratamos, nem sempre prestamos a atenção que é devida a certas situações mais concretas, e esta, sem dúvida, que se relaciona com uma das causas principais de morte em Portugal, e não só de morte, mas também de que gera incapacidades, e, portanto, deve merecer uma atenção especial. Confesso que é difícil por vermos de interpretarmos os resultados que ali nos mostrou, porque se por um lado todos, é difícil, não será, todos os portugueses de uma forma geral sabem que em situação de emergência devem ligar para o 112, a verdade é que mesmo quando estão em situação de risco, só 37% é que o fazem, o que significa que devemos fazer aqui uma aposta, provavelmente nas campanhas de informação e de sensibilização, para que as pessoas saibam quais são os sinais de alerta, para que não haja confusão entre a situação de infarto e outros tipos de problemas de saúde. Nós vemos às vezes, penso que há situações de crise de ansiedade, de pânico e tudo isso que são um pouco confundíveis com situações destas e talvez de algum modo gerem esta discrepância que é altamente preocupante, porque o primeiro problema é exatamente o patient delay, não é? Se Exato. O doente por si próprio, apesar de saber que tem uma linha disponível, que é aquela linha que deve usar, não aciona, é desde logo um problema. E segundo lugar, isso já vimos que a Stand for Life está a fazer, mas não poderá ser só a Stand for Life, isto é um trabalho que tem de envolver toda a sociedade, não é só a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, é a Sociedade Portuguesa, para que as pessoas cada vez tenham mais acesso à informação e possam esbater esta diferença que existe entre aquilo que sabem dever fazer e aquilo que na prática fazem. Por outro lado, isso já mais relacionado propriamente com as políticas de saúde, tem a ver com a referenciação, não no sentido legal do termo da rede de referenciação, mas na distribuição que é feita dos doentes quando sinalizados, porque se acontece de irem, são remetidos para um serviço onde não há angioplastia primária, aí a situação agudiza-se, acresce ao período, ao tempo de espera que o doente causou, ao tempo que se perde no circuito. Aí sim, em colaboração com a DGS, teremos de equacionar a possibilidade de adotar medidas, até penso que de resposta no próprio INEM, desde logo nos próprios, no primeiro serviço de contacto e não sendo o INEM no primeiro hospital, porque esse tratamento, eu não sou médica, não sei bem, esse tratamento que o doutor diz que é mais fácil, que existe em alguns hospitais, que é intravenoso, não, é? Não
Sim,
resolve
não,
o problema
não é tão eficaz, não.
Com a mesma eficácia. E, portanto, estamos aqui num acumular de problemas que podem vir a resultar na situação mais dramática, que é a perda de vida, não é? Portanto, todos os esforços têm de ser consertados e a visão tem de ser o mais integrada possível. A minha pergunta, doutor, é de que forma é que acha que nós, tendo agora presentes melhor estas circunstâncias que caracterizam esta situação dos infartos, de que forma é que nós, sociedade, por um lado, podemos atuar, nós individualmente, e de que forma é que nós, enquanto comissão, também podemos ajudar? E se tem em perspectiva a própria sociedade e a própria Stand for Life alguma proposta, porque fez-nos ali a caracterização,
sim.
Mas agora, propostas de futuro, o que é que nós podemos fazer para, por um lado, reduzir ou aumentar estes 37%, não é? Reduzir o número de pessoas que não recorrem ao serviço adequado e, por outro lado, que a rede hospitalar, porque neste caso não se fala de cuidados de saúde primários, não é? Estamos a falar de hospitalar,
claro.
Porque a cuidado de saúde primários só pode remeter para os hospitalares, de que forma é que nós podemos capacitar esta rede para evitar que haja tantas transporte de doentes para situações para locais onde não haja angioplastia primária, se é a rede de informação, de comunicações que deve funcionar e se nós podemos de algum modo acompanhar essas que sejam as propostas que consideram as mais adequadas para conseguirmos, já que
Obrigado.
Não conseguimos tornar mais clara a nossa mancha, não é? Já que nós estamos a escurecer.
Já está.
O ideal era termos menos, não é? Casos de. Mas já que nós não conseguimos ter. Pelo contrário, o estilo de vida, a sedentarização, o consumo de tabaco, os hábitos alimentares, penso que tendem a causar, a gerar um aumento destas situações, de onde mais necessidade de informação, mais necessidade de centros com angioplastia primária, mais necessidade de telefonema para o 112. E eu confesso que essas são as nossas grandes preocupações, como podemos ajudar a resolver. Obrigada.
Doutor, nós costumamos fazer...
Ah, está bem.
Não, isto não há cronómetro nestas...
Não, nós só
sim, não. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Areses. Também gostava de dizer ao Sr. Doutor, não sei, não disse no início, que nós geralmente fazemos uma ronda por todos e depois a resposta é conjunta, até para ser uma resposta mais completa, para não estarmos sempre a interromper. Faz favor, Sra. Deputada Rosa Areses.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Começo por agradecer a presença aqui dos representantes da entidade Stand for Life. Os dados que aqui nos apresentou no início foram de relevância muito grande, até porque se trata de doenças que, digamos assim, de grande gravidade, que podem, em última instância, levar à morte. No pedido de audiência que nos fez, fala em que apenas 77% dos doentes que sofrem de infarto do miocárdio ligam o 112, inicialmente falou em 23%, portanto, registra-se aqui uma evolução que podemos desde já considerar positiva. No entanto, o que é verdade é que mais de metade dos doentes, se assim quisermos, dirige-se, como o doutor disse, pelos próprios pés, o que, de certa maneira, pode atrasar o tratamento. Podemos deduzir daqui que há uma falta de informação, de sensibilização das pessoas e que será necessário uma maior aposta nesta área. Era uma já das questões que deixava. Refere depois que houve progressos registados no nosso país, que aderiu em 2011, salvo erro, mas afirma também que ainda há um percurso muito grande a fazer. Eu levantava então algumas questões nesta base. Se possuem dados dados que nos permitam dizer quais são as regiões de maior incidência. Já falou aqui que, são as mulheres, que se trata de mulheres com mais de 35 anos, que normalmente apresentam sintomas durante a noite e que não ligam particularmente a esses sintomas, mas se há alguma zona do país que possa ser referenciada onde haja maior incidência destes casos. E sim, que fatores é que podem estar na base desta situação. Depois também, em termos de informação e de avaliação, como é que avaliam o trabalho que foi feito até ao momento, uma vez que afirmam que realmente há uma parte significativa dos doentes que recorrem diretamente ao serviço de urgência, portanto, o que é que está aqui a falhar? Perguntava também, porque antes de vir para esta audiência consultei um site na internet, e se bem que não podemos levar a sério tudo que lá vem, mas no site que eu consultei referia que em algumas zonas do país a capacidade de resposta é em 24 horas, 7 dias por semana, mas referia também o artigo que li que há zonas, mais zonas do interior, onde esta situação não acontece. O doutor já referiu que no Alentejo já passa a verificar-se esta situação. O que se passa, então, é a situação mais grave, refere-se, portanto, então, às zonas mais do interior, onde há menor densidade populacional. O que é que podemos fazer para minorar estas assimetrias e para minorar estes desfasamentos? E, por último, perguntar-lhe o que balanço faz destes 3 anos de mandato. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Sou deputada Isabel Galriça Neto. Não há segunda ronda. Faz favor, sou deputada, a seguir. Faz favor.
Posso?
Pode.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar os meus colegas e membros desta iniciativa tão meritória e basicamente era felicitá-los por aquilo que têm estado a fazer. E deixar aqui o repto, se me permite, até em nome de todos os deputados e da Sra. Presidente, de esta iniciativa poder estar presente nas próximas jornadas parlamentares da saúde, para, e depois a Sra. Presidente, como é óbvio, explica o que é que tem que acontecer. Porque, de facto, eu penso que do ponto de vista de info... mas, quer dizer, pelos resultados que temos, verificamos que é preciso continuar a apostar na informação e na repetição da informação, porque há, de facto, aqui um conjunto de coisas que não chega. Sem menosprezo por outras áreas, gostaria de saber, do ponto de vista do trabalho com as ARS, nomeadamente nas áreas onde... as respostas mais inovadoras e corretas não estão tão acessíveis, o que é que acham que pode ser feito para melhorar? Porque seguramente que será a nível dos cuidados de saúde primários que a aposta na prevenção tem que ser decididamente realizada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo também por cumprimentá-los e agradecer o facto de se terem dirigido à Comissão de Saúde para colocarem aqui estas preocupações e nos alertarem também enquanto deputados para estas preocupações em relação à acessibilidade, ao tratamento e à necessidade também das pessoas estarem mais conscientes de como atuar numa situação destas, ou tenho que desconfio de um infarto agudo do miocárdio. Serei muito breve, eu gostaria só de fazer duas ou três questões. Aliás, a apresentação que aqui nos trouxe deve nos deixar naturalmente a todos preocupados e obviamente com a necessidade de fazer algo. Por isso a questão que lhe gostaria de colocar era, de certa forma também já foi aqui colocada, mas era na vossa opinião perante este quadro, não é? O que é que deveria ser adotado enquanto medidas, que é por parte do Governo, no que diz respeito, eu creio que a gente está aqui perante duas ordens principais de medidas. Por um lado, o que tem a ver com prevenção, consciencialização e que as pessoas os portugueses tomem nota de como é que devem atuar e como é que devem agir perante uma situação destas. E estou a referir muito especificamente àquele alerta que referiu no, quando se desconfia do o contacto com o 112. Ou seja, que eu creio que é um aspecto importante a este nível. Mas eu parece-me que é importante também irmos ainda um bocadinho atrás, né, que as pessoas reconheçam e saibam reconhecer os sintomas ou eventuais sintomas do infarto agudo do miocárdio e poder distingui-los de outras doenças ou outras possíveis doenças, porque naturalmente o diagnóstico é sempre feito no hospital e não é feito pelas pessoas. Eu creio que esta é uma ordem, um conjunto de questões de intervenção. A outra que eu lhe queria perguntar, porque perante os centros onde é possível o tratamento por angioplastia primária, como aqui referiu, e foi referido como sendo o tratamento mais adequado, e de facto a gente olhando para o mapa que colocou do nosso país, há uma enorme desigualdade na acessibilidade, não é? Ou seja, se a gente olhar para o interior, aliás foi feita essa referência, olhando para o interior, olhando para o sul, sul, uma parte do Alentejo principalmente, não é? A gente sabe que também são zonas menos populosas, mas não é por isso que, sendo zonas menos populosas, as pessoas não tenham acesso aos mesmos tratamentos de quem vive nas zonas do litoral, né? Ou seja, uma das questões que deve ser garantido para todos os portugueses é, de facto, a igualdade no acesso aos tratamentos mais adequados face à sua patologia. Obviamente que a gente tem realidades distintas, mas eu creio que esse é mais um elemento que acresce às assimetrias, à falta de coesão e que também na área da saúde é preponderante para a existência dessa mesma coesão. Bom, eu já estou a alargar um bocadinho, mas a questão que eu acho principal que aqui é garantir a todos o mesmo acesso. Eu creio que não é aceitável que uma pessoa, porque vive em Beja, ou porque vive em Serpa, ou porque vive em Moura, não tenha o mesmo tratamento de uma pessoa que vive em Lisboa, no Porto ou Coimbra. Né? Eu creio que estas são questões que temos que eliminar. E é nesse sentido que eu lhe queria perguntar, em relação aos centros, dada a oferta que temos e a taxa de cobertura que não cobre o território nacional, onde é que se justifica a existência de mais centros ou não, e onde? Ou como é que se pode colmatar essa insuficiência para as pessoas que estão mais afastadas dos centros onde se possam realizar esta técnica ou este tratamento?
Obrigada, Sra. Deputada. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Paula Gonçalves.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Agradeço, seja breve. Muito obrigada.
De uma forma muito objetiva. Nós conhecemos perfeitamente a importância da prevenção primária e secundária. E eu percebi pela apresentação que têm programas para as escolas e programas de reabilitação cardíaca. Sabemos também que se vai repercutir em termos positivos, tanto na qualidade de vida dos utentes, bem como na não reincidência de um eventual de um infarto agudo do miocárdio. E a minha questão é esta: relativamente aos programas de reabilitação cardíaca na prevenção secundária e relativamente aos programas para as escolas na prevenção primária, qual a abrangência, de que forma é que estão a implementar esses projetos e qual a avaliação que estão a fazer neste momento? É isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Doutor, faz favor, eu também gostava só de colocar uma questão na sequência daquilo que disse. Pareceu-me que disse que não se fazem muitas intervenções no sentido de mudar as válvulas em Portugal. Exato. Mas porquê? Quer dizer, nós temos cirurgiões, temos hospitais, quer dizer, qual é o motivo? É que não consegui perceber qual o motivo, porque não se fazem. Se são precisas, porquê é que não se fazem? Obrigada. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, se calhar, partia já da prevenção, da pergunta que a Sra. Deputada me fez, sobre prevenção primária e secundária. De facto, é uma coisa que nos preocupa. Em relação à prevenção primária, temos aquele programa com a geração saudável, que tem sido interessante nas escolas. Recentemente tivemos uma reunião com o Sr. Presidente do INEM e há um projeto de levar para as escolas, havia aquele programa de saúde que terminou, sim, exatamente, e conseguimos colocar dentro desse programa uma fatia que fosse da prevenção das doenças cardiovasculares e, enfim, também o que fazer no caso do infarto, mas mais, evidentemente, mais focado para a prevenção. Isso é em relação à prevenção primária. Em relação à secundária, preocupa-nos, de facto, em Portugal, não a reabilitação cardíaca, porque somos do país com menor reabilitação, mas de longe. A cardiologia em Portugal é uma cardiologia de qualidade. De uma forma geral, a população portuguesa tem acesso, com as dificuldades que se conhecem, mas tem acesso à cardiologia em si, mas à reabilitação não. E isso, de facto, é um esforço de todos, é um esforço dos próprios cardiologistas, que eles próprios fomos formados numa cultura em que não há reabilitação, porque de facto não há, os centros contam-se pelos dedos, e portanto a APIC está preocupada com isso. Assinámos um protocolo recentemente com o grupo de estudos de reabilitação cardíaca e tentamos preparar um programa de junto do Ministério, junto dos profissionais, tentarmos melhorar e aumentar a reabilitação cardíaca. De facto, é um problema, esse é um problema de facto. Depois, em relação ao doente, ao problema do doente, de facto, a campanha, como a senhora deputada disse, tem que ser repetir e voltar a repetir. Não é fácil, porque nós não temos meios. A forma de chegar aos jornais, à televisão, exige meios, portanto, financeiros, que de facto não temos. E a forma que o temos é tentarmos encontrar, neste caso, a Galp, a Zone, empresas através da responsabilidade social. A televisão, de vez em quando, dá-nos uma abertura para apresentarmos. E, portanto, tudo o que nós conseguimos, e na nossa imaginação é possível, fazemos. Estou a olhar para os pacotinhos de açúcar, esqueci, mas, por exemplo, a Delta conseguiu pôr o nosso logotipo em 4 milhões de pacotinhos de açúcar. Sempre podemos. E se os senhores deputados puderem ajudar nisso, será extraordinário, de facto. Conseguiu. Nomeadamente, nós temos pedido ao próprio Ministério da Saúde e às várias entidades do Ministério da Saúde que na divulgação nos ajudem. A Direção-Geral de Saúde, que também tem funções nesse aspecto, até que criarmos sinergias para se conseguir, de facto, transmitir isto, porque demora muito tempo. No contacto com os doentes no dia-a-dia, os doentes, de facto, não dão importância à dor no peito e não percebem que é um infarto. Apesar de se falar muito, as pessoas não percebem. É frequente, nós vimos ali as mulheres, porque na mulher o infarto aparece uma idade um bocadinho mais tarde no homem. É uma frequente, por exemplo, as idosas têm um infarto de noite para não acordarem os filhos, ou porque não vivem, esperam pela manhã para pedir ajuda, já têm muitas horas, os resultados são muito piores, a mortalidade aumenta. De facto, tudo isto é para trabalharmos, e todas as oportunidades que tivemos, iremos fazê-las. Em relação, portanto, isto é antes de entrar no sistema. Em relação ao sistema, as regiões, Portugal, apesar de tudo, neste aspecto da geoplastia primária, não está mal. Temos muitos centros no litoral, mas também é aí que está a população, e depois temos boas autoestradas. É muito fácil ligar por ambulância uns hospitais uns aos outros. Assim o doente liga para o INEM. Portanto, se o doente ligar para o INEM transporta o doente imediatamente para um hospital com cargos de intervenção e fala com o cargo de intervenção. Há aquela zona, de facto, ali da Covilhã e da Beira Interior, que aí, de facto, não é fácil. O doente tem 2 horas, desde o momento em que começa com a dor, entrar no hospital, por exemplo, da Covilhã, ser transportado para o hospital de Coimbra e ser a artéria aberta em 2 horas, é difícil. E eu vejo, pessoalmente, e penso que muitos dos meus colegas também, com bons olhos, a abertura de um centro na Covilhã, até porque a Covilhã tem uma faculdade de medicina. E hoje, as doenças cardiovasculares, como a senhora deputada disse, de facto têm um peso enorme nas cidades ocidentais, e vai aumentar, e de facto para a formação médica é importante que haja um centro de cargos de intervenção. A cargos de intervenção hoje é a locomotiva, digamos assim, dos centros de cardiologia. Portanto, vimos com muito bons olhos que isso acontecesse. Temos de trabalhar junto com a ARS. Nós dividimos, aliás, o Centro for Life em 5 regiões, e com as regiões que correspondem às ARS. Trabalhámos com a ARS do Alentejo para a abertura do centro em Évora. Assinámos um protocolo agora com a ARS do Norte. Vamos iniciar um programa de formação para o CODU e para médicos. É um programa muito interessante, que vai arrancar agora dia 10 de Abril e que vai depois ser no país todo. Vamos dar formação à APIC aos médicos do CODU para os tipos coronários agudos, para o infarto, e depois vamos trasladar isto para os centros, para os hospitais, para dar formação aos médicos que estão nas urgências. De facto, os médicos das urgências, é importante que eles tenham formação nesta área. Portanto, em termos de acessibilidade, no enfarte, de facto, se aquela zona da Beira for colmatada, penso que o problema aqui é de organização do sistema. O balanço que faço é um balanço, como viram, melhorou, há uma melhoria, se compararmos então com a década passada, melhorámos muito. Portugal era um país completamente distante nos números e nas percentagens de tratamento dos países da média europeia. Hoje já estamos na média europeia, mas não estamos satisfeitos nem com os tempos, nem com o número. Portanto, queremos de facto melhorar, o balanço é positivo, mas esperamos conseguir melhorar. Vou só aqui fazer um parênteses, algo importante. Nós melhorámos, estamos a comparar com a Europa, mas há coisa em que nós na Europa estamos de longe muito melhor. Eu estive numa reunião em Nice na segunda-feira passada, em que a Sociedade Europeia de Cardiologia quer realizar um registro europeu de intervenções. E nós, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, tem, neste momento, todos os doentes que tratamos em Portugal são registados doente a doente, isto é, todos os itens clínicos, logísticos, etc., são mais de 300 campos que são registados pela cardiologia portuguesa. Estamos a trabalhar com a SPMS para conseguirmos ligar à mortalidade. Portanto, vamos ter um follow-up dos doentes seguríssimo e fiável. Isto na Europa não existe. Nesta reunião, fui o único que votei contra a maioria dos países, estavam lá 24 países, porque eles só conseguem fazer um registro agregado, isto é, enviar percentagens, que depois não se conseguem estudar, não conseguem perceber, portanto, ter uma ideia assim muito ténue do que se passa. E, de facto, nesse aspecto, Portugal está à frente e é muito importante. Nós, à PIC, temos insistido e penso que estamos agora a conseguir, e já vimos fazendo há dois anos, junto, quer do Ministério, quer da CSS, porque tem ali um manancial de informação que não está a ser aproveitado. E nós vimos com bons olhos que, como acontece, por exemplo, na Suécia, que tem um bom registro, em que os contratos-programa dos hospitais obriguem ao preenchimento do registro para o hospital ser remunerado. Portanto, em parte, evidentemente, para a cardiologia. E nós não nos importamos que isso aconteça, porque isso traz-nos uma robustez ao registro, que já é bom, mas torna-se melhor. E, por outro lado, viríamos também com muito bons olhos a ver uma auditoria externa desse registro, por exemplo, a entidade reguladora de saúde, fazer auditoria ao registro que lhe daria uma qualidade, uma robustez do ponto de vista científico, do ponto de vista até logístico, para o Ministério, de facto uma informação importantíssima que não existe noutros lados. Portanto, aí também, aqui a Assembleia da República pode-nos também ajudar nesse aspecto, de facto, que se nós conseguirmos lá para a frente o que estamos a fazer com o registro, vamos ter algo de diferente e de inovador a nível europeu, nomeadamente com a SPMS, o Portal da Saúde. Estamos a trabalhar para conseguirmos mandar informação para o doente e o doente enviar-nos informação para nós. Também é algo de inovador e de importante. E penso que respondi às perguntas e respostas.
Muito obrigada, Soutor. Eu cumpro-me agradecer o esclarecimento, esta sessão, e eu penso que o objetivo da consciencialização dos senhores deputados foi cumprido, salvaguardando aqui uma exceção das nossas colegas, a deputada Isabel Garriça Neto e a deputada Graça, que já estão mais conscientes, porque são médicas. Eu penso que todos nós ficámos muito mais esclarecidos, que o objetivo a que se propunham nessa parte está obviamente cumprido. E quanto à sugestão da senhora deputada Isabel Galriça Neto, eu acho que essa sugestão já foi assimilada, até porque o Stand for Life tem estado presente nas jornadas da saúde do Parlamento, pelo menos há 3 anos, não é? Diz-me aqui. Eu lembro-me que vos vi e que estive. Portanto, nas próximas jornadas espero que também estejam e que possamos todos, de alguma forma, colaborar para que as pessoas tenham mais consciência dos riscos que correm e que, principalmente, que recorram ao INEM, não é? Porque há aqui qualquer atitude que, para mim, é um bocadinho incompreensível, se há um serviço, se nós podemos ser, ser atendidos evitando outros danos, não é? Enfim, temos todos que mudar e todos que passar a palavra. Mas desde já muito obrigada e estamos sempre disponíveis. Eu mandarei distribuir a apresentação que o Sr. Doutor aqui nos deixou e estamos disponíveis para tudo o que precisarem. Se quiserem mandar mais informação para a Comissão, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, nós terminamos a nossa reunião. Obrigada.